A revisão da vida toda era uma das formas de revisão de aposentadoria que agora o STF ainda está analisando, porque tem recursos a uma decisão recente, mas existem outras possibilidades. E quais são elas? É o que a gente vai saber agora com a professora Edmara Sacchetti Riso. Ela é professora da Faculdade de Direito da UPF, especialista em Direito Previdenciário. Bom dia, Edmara, obrigado pela presença.
Bom dia, Zumara, bom dia a todos os ouvintes, Gerson, é um prazer estar aqui novamente.
Bom, vamos ser bem objetivos também nas perguntas, professora, quem pode pedir a revisão da aposentadoria?
As perguntas são objetivas, mas as respostas nem tanto, né? É um desafio, falei, falar sobre teses revisionais em pouco tempo, mas vamos tentar resumir. Todas as pessoas que recebem ou receberam benefícios previdenciários nos últimos anos são potenciais clientes do INSS no sentido revisional, ou seja, é possível fazer, pedir a revisão, só que a gente tem que tomar determinados cuidados. Por quê? O que é revisar? Revisar significa eu não estou contente com o meu cálculo, porque o INSS errou, é uma das possibilidades, ele fez o cálculo errado do valor do benefício inicial, aquele primeiro benefício que cai na conta do beneficiário, e são aposentadorias, mas também pensões por morte, os auxílios todos, que podem ser passíveis de revisão. Mas também porque nós deixamos de juntar algum documento que é essencial para a composição desse cálculo. O cálculo dos benefícios, ele é feito com base em dois principais fatores. O tempo de contribuição, quanto mais tempo contributivo, maior é o valor do benefício, e o valor das contribuições. Então, quanto mais a gente contribuiu, quanto maior o valor da contribuição, maior vai ser o valor do benefício. E pode ter havido um equívoco tanto no cálculo do valor, quanto faltou algum tempo.
E tá certo dizer que não existe limite para revisões? Pode pedir quantas vezes quiser?
Pode pedir quantas vezes quiser. O único risco que a gente corre, Gerson, é de o benefício ser baixado. Porque a revisão, ela vem para o bem e vem para o mal. Vamos imaginar que o INSS encontre lá, na média que foi feita, algum equívoco que resultou num valor maior. Ele deve, eu diria, porque é dinheiro público, revisar para menor. Nós tivemos há pouco tempo aqui no SAJUR, na UPF, um assistido, um agricultor que foi aposentado com 2 salários mínimos. E o benefício do agricultor é de 1 salário mínimo. O INSS automaticamente, existe lá um setor que é o MOB, o Monitoramento Operacional de Benefícios, que faz revisionais. E foi baixado para 1. E ele estava indignado porque ele achava que era direito adquirido. Mas, na verdade, então, é um exemplo de benefício que pode ser revisado para menor, para menos.
Então, né? Precisa ter muito cuidado na hora de encaminhar um pedido de revisão. Quais são as opções daí, professora?
A gente tem possibilidades por erro simples de cálculo, como eu disse. Então, sempre quando vem o benefício, vem lá o cálculo na carta de concessão, é disponibilizado ao segurado, ao beneficiário, o cálculo. É importante que a gente verifique se todo o período previsto na lei para aquele cálculo foi contemplado e se todos os períodos, por exemplo, de trabalho, tinha trabalho rural. Será que ele foi incluído para aumentar o valor do benefício? Como eu disse, quanto maior, né, o período, maior pode ser o benefício. Será que o cálculo privilegiou, obedeceu aquilo que estava previsto em lei? Nós temos muitas teses que decorrem da própria lei, da interpretação da lei, e outros de fatos mesmo. A gente deixou de juntar um documento. Um outro exemplo, a gente deixou de juntar um laudo que demonstrava que a pessoa trabalhou um tempo sob insalubridade. Aquela insalubridade vai aumentar o tempo de contribuição, se for homem, em 40%, se for mulher, em 20%. Isso automaticamente aumenta o tempo de contribuição que aumenta o valor do benefício.
Mas aí é importante ter as provas muito bem consistentes para conseguir esse resultado.
Sim, e eu digo, sempre procurem um colega advogado para fazer isso, porque o colega advogado, ele vai ter a visão do todo do benefício. Ele tem como verificar quais foram as bases da concessão do benefício e verificar tanto na lei quanto nas provas, nos documentos que foram juntados e nas teses judiciais que são criadas, como é o caso da revisão da vida toda. A gente tem muitas teses revisionais que foram criadas. Lá nos anos 90 tinha a tese do buraco negro, do buraco verde, da revisão do teto. Isso todas são teses que judicialmente são garantidas, mas que há necessidade de verificar se a pessoa se encaixa naquele caso concreto. Será que é o caso? Não é todo mundo que tem benefício, todas as pessoas que têm benefício, que têm direito à revisão. Se tu me permites, Zumara, por exemplo, bom, nós temos 40 milhões de beneficiários do INSS, 20% mais ou menos da população. Desses, em torno de 70% recebe, 26, 27 milhões recebe um salário mínimo. Porque a média foi o salário mínimo, só contribuiu sobre o salário mínimo. Essas pessoas nunca terão direito à revisão. Então, a gente já deixa uma grande parte dos beneficiários de fora. E uma das teses que o pessoal sempre procura, os advogados, é porque quando eu me aposentei com tantos salários mínimos. Essa também essa é a maior angústia das pessoas. Eu quero revisar porque se aposentou com tantos salários mínimos. A gente precisa ver se, de fato, foi feito o cálculo adequado, porque não se pode basear o valor do benefício no salário mínimo. Quando as pessoas se aposentam, elas se aposentam com X, por exemplo, R$2.800. Automaticamente, hoje, nós associamos isso a dois salários mínimos. Mas não são dois salários mínimos, são R$2.800, que no ano que vem vai sofrer um reajuste em torno de 3 a 5%, que é o INPC. E o salário mínimo pode ser que cresça 10%. Então, o salário mínimo, ele pode crescer mais do que o índice inflacionário dos benefícios, e isso dá uma sensação de achatamento, e a pessoa fica com vontade de querer revisão, e não é o caso.
É que o indexador não é o mesmo, né?
Não
do
é
salário
mesmo.
Mínimo, esse ano foi um exemplo, né? O
isso
ano
aí.
Passado, né?
Isso aí.
O mínimo, ele teve um aumento real acima da inflação e a aposentadoria abaixo, né?
Isso aí. E durante 20 anos nós tivemos esse aumento, né, acima do salário mínimo e causou essa sensação. Então, nesse caso, não é possível a revisão.
Não é possível a revisão. Agora, quanto tempo demora, em média, professora, para se conseguir o resultado de uma ação de revisão?
A gente primeiro tem que fazer o pedido administrativo, tem que fazer o requerimento no INSS, apontando os fundamentos da revisão. Só aí, o INSS tem 45 dias para dar essa resposta, mas eles não têm cumprido com esses 45 dias. E se for negado, a gente precisa ir à justiça para garantir o direito do beneficiário. E aí vai depender muito de qual tese. Se é uma tese simples, por exemplo, vou acrescentar um tempo rural que não tinha para subir. Isso é possível nas aposentadorias, nas pessoas que foram aposentadas por tempo de contribuição. Aí, hoje o judiciário está um pouco mais demorado, em torno de 4, 5 anos, eu diria, né? Agora, se é uma tese maior, como a revisão da vida toda, já são anos, já são 10 anos ou 11 anos que essa tese vem. E aí tem a possibilidade do INSS fazer um acordo lá adiante. Nós tivemos a revisão do artigo 29 há pouco tempo, em que o INSS colocava todo o período para fazer a média. E ele tinha que deixar os 20% menores tempo de contribuição. E isso foi para um acordo, e daí foi feito o acordo de revisar em 10 anos. Aí o INSS tinha lá uma programação. O benefício da Zumar ia ser revisado em 2020, o do Gerson em 2022, o da Edmar em 2023. Então, a demora vem até mesmo desses acordos para que o INSS implante, de fato, as revisões.
Professora, para a gente encerrar, qual é a sua opinião a respeito da decisão do STF, que agora tem um recurso da própria União, mas que derrubou a tese da revisão para a vida toda?
Eu achei estranho, porque eu mesma não tenho nenhuma, nem no Sajuri, nem no escritório, nenhuma uma revisão da vida toda. Mas eu achei estranho, porque em 2022 o STF apontou por ser favorável à revisão da vida toda. E ele vai analisar a tese especificamente agora, dia 3. Só que ele mudou o entendimento com relação à base do fator previdenciário, que será que pode, a gente pode criticar o fator previdenciário para ter a regra mais vantajosa? Então, num outro processo, ele disse, não pode. E isso acaba com a tese da revisão da vida toda, que era exatamente criticar a possibilidade de não me darem o direito de eu querer o benefício mais vantajoso. É complexo, a gente sabe, é um assunto técnico, mas eu estranhei isso. Embora, por que que eu não fiz nenhuma revisional? Porque eu sabia que o julgamento seria um julgamento político. Nos últimos anos está tudo muito politizado, inclusive o STF. Então, seria um julgamento político pró-governo Bolsonaro ou pró-governo Lula, protegendo a economia do governo, vamos dizer assim. E agora, mas o STF ele vai ter que enfrentar essa tese agora, porque tem muita gente que já está recebendo os frutos, já conseguiu judicialmente a revisão. E para essas pessoas, a notícia me parece não muito boa. Eles vão perder esse direito à revisão, o valor vai baixar novamente. É claro que, sendo um benefício de caráter alimentar, as pessoas não vão precisar devolver. O STF vai ter que fazer aquilo que a gente chama de modulação dos efeitos. Quem, quando, como se aplica essa tese? Desde julho do ano passado, todos os processos são sobrestados, mas alguns chegaram a ser julgados, né? Então, é isso que o STF vai enfrentar agora na
Na próxima semana, isso, mas não muda nada a decisão
De base.
De base, não. Tá não, certo.
Infelizmente, morreu a tese.
Professora Edmara, muito obrigada pela presença, obrigada pelos esclarecimentos aqui sobre esse assunto que é tão importante.
Desculpa o atropelo, e é muito complexo esse assunto, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu continuo à disposição. Muito obrigada pelo espaço, mais uma vez, e pelo convite.
Obrigado, professora, mas fica de novo, né? Toda vez que a gente faz essa conversa aqui e traz um especialista, a gente no final reforça, né? Não faça isso sozinho, não revise a aposentadoria sem a ajuda de um especialista, não confie naquele cálculo simples que sai ali de repente numa calculadora de internet aí, que não é assim que funciona. É uma decisão que é que nem erro em bronze, né? É um erro eterno, né?
Não só para pedir a revisão, mas para analisar o cálculo mesmo, porque o INSS, ele nem, quem tá analisando é alguém que tem ensino médio, é um técnico, nem sempre ele vai buscar todas as melhores opções para a concessão do melhor benefício. Então, a gente tem muitos advogados previdencialistas excelentes aqui em Passo Fundo e estão todos à disposição da população.
Valeu. Boa semana, professora.